Sejam bem-vindos ao NGF Cast de Coringa.
NGF Cast.
Fala, nerdada, aqui é Cadu, nerd mais velho do mundo, e vamos falar de todos os coringas do cinema, os mais relevantes. Vamos falar dos coringas das HQs e das animações também, talvez dos jogos. O que der tempo a gente vai falar, e do filme novo, o que, que a gente achou, nossas impressões. Aqui com o Bigode Albino de volta. Fala, Bigode.
E aí, beleza, pessoal, de boa? Ó, antes de começar, só uma frase, hein? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Fica no ar.
Aê, temos um spoiler logo de início.
Não é?
E agora o novo participante tá aqui, substituindo o Denner por uns meses. Logan, o anão. Fala aí, Logan.
É isso aí, galera. A loucura sempre está com todos nós. E vamos ver mais um pouco disso daí.
Boa.
O teu nome nem tá imitando o Azaghal, né, Logan?
Nem um pouco, né? Tá uma bosta.
Seu nome tinha que ser Logan, tá uma bosta.
Vamos começar a falar sobre isso daí, já começar deixando aqui bem claro aqui que esse filme aí, ele é uma beleza.
É um filme ótimo, né não, Bigode?
É, eu tenho minhas ressalvas, mas eu gostei do filme.
Isso aí.
Mistério, muito mistério.
É um filme bom, mas...
Não, o filme é bom, o filme é bom.
Podia ter sido melhor.
E o que vocês acham do Coringa, hein? Vocês gostam do personagem? Pra vocês é o melhor vilão das HQs, como muitos pensam?
Não, o melhor não chega a ser não, mano. Não chega a ser o melhor pra mim não, mas é um dos melhores que a gente pode ter.
Aí,
com certeza.
Com certeza.
Afinal, ele realmente é o oposto do super-herói, né, mano? Ele é o oposto do Batman. Tudo aquilo que o Batman preza, ele despreza.
Ó, na minha opinião, qualquer um que vê a imagem dele já reconhece, sabe que ele é inimigo do Batman, enfim, entendeu? Então, assim, vendo o grande público, entre aspas, né, que o público não acompanha quadrinhos. Então, eu acho ele o maior vilão. E é um cara que vende gibi. Eu tenho história do Batman, tem ele. É, cara, quase certeza que
vende
vai render.
Gibi, vende ingresso, vende jogo.
Vende
remédio,
cara.
Né?
Vende remédio. Vende remédio.
É, afinal, depois da surra que a polícia vai te dar, né, mano?
Vende tatuagem, pra quem for doido, é quem tiver coragem aí.
Acho que é assim, ele é o primeiro vilão que todo mundo conhece na vida, eu acho que deve ser o Coringa mesmo.
É, não, o Coringa é foda.
Qualquer criança que você vai ver aí, mano, primeiro vilão é...
Eu sei que na minha época... Eu sou o nerd mais velho do mundo, né? Posso falar. É, na minha época ele era mais um palhaço, um bufão. Eu via muito a série, o desenho também, que ia nessa pegada, né? O desenho da Hanna-Barbera, clássico.
Super amigos.
É, mas no desenho da Hanna-Barbera ele já era meio que um gangster, né, mano? Ele era aquele gangster mais lunático, né?
What's so funny? Vamos começar a falar do primeiro, César Romero? Começar logo por ele.
Bora.
Na série não tem como. O César Romero, ele foi icônico, né, mano? Com a Feira da Fruta, com...
A Feira da Fruta veio depois. Veio depois na internet.
Não, mas é bom também.
Alô? É sim. Tudo bem? É da casa do caralho. É o chefe, já vai. Chefe! Ah, já vai, já vai, já vai. Ô, chefe, anda, porra. Ah, pra mim. Alô? Quem tá falando? Ah, tia do Batman, quem você quer, essa velha puta? Quer que eu te coma? Mas como? Eu comi você? Porra! Ah, tá bom, vou fazer o seguinte. Come a senhora aí na mansão Wayne? Ah, eu vou. Ah, eu vou agora mesmo, eu vou. A senhora dá um... Ah, eu vou. Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo, eu vou lá.
eu vou pegar a tia do Batman, tá ligado, mano?
Nossa, é, tô louco.
O que era destacado nesse ator aí é que ele não tirava o bigode, né? Ele deixava a maquiagem por cima.
Sim, sim.
A imagem era ruim, não dava pra ver, né? Aí foda-se, deixava.
Como muita gente diz, ele foi o melhor porque ele conseguiu fazer o Coringa de bigode, né, mano?
Nossa, e ele surfando com o Batman.
Porra, esse episódio aí. Esse episódio
muito
aí
louco. É clássico. Muito louco, muito bom, cara, muito bom.
É muito clássico, por quê? Por que razão? O Coringa usava o bermudão por cima do paletó dele e o Batman por cima do uniforme.
Cara, é uma coisa.
Tu vê que
risada,
Ledger, tu vê que a risada nunca do Logan faria. O Heath Ledger nunca
faria
isso. O Jack
nunca
Nicholson
faria, cara.
Jamais faria isso.
Ai, mano, é pra acabar mesmo, né, mano?
Não, mas assim, ó.
Foi um concurso de surf esse episódio, né? Eu nunca vi, cara.
Mano, como pode, velho? Fazer um concurso de surf entre o Batman e o Coringa, caralho.
Essa série era demais, cara.
Tinha é muito bom, nenhuma, mano.
O pior é que na época a gente achava ruim porque a gente levava a sério essa merda.
Não, eu vou te falar. Quando eu era criança, ele passava, eu acho que no SBT, se eu não me engano.
Passava, mas disso. Assim, mano, você não gostava, mas tá ligado? O pessoal da idade da minha mãe, por exemplo, assim, já curtia muito ele, tá ligado?
Não, aí que tá.
Porque, cara, quando eu era criança, porque eles eram mais velhos na época também.
Então, mas era não gostava, referência, não, mano.
Era criança referência, não gostava, sabe por quê? Porque tinha o contraponto dos tokusatsu e era muito mais ação, muito mais séria.
Não, mano, mas
isso era uma galhofa
antigamente, cara.
E o Chapolin que era comédia assumida, mas nessa essa série aí não era comédia assumida, ô Marcos.
Não, mas eu tô falando não. Que era muito mais antigamente, mano.
Isso, entendeu? Tô falando de agora, 1980?
Anos atrás.
Ah, beleza.
Tá ligado? Quando você viu o Superman voar com cordinha, mano.
É.
Não, aí subindo na cordinha. E tem um episódio que aparece o Bruce Lee, né? Faz o besouro, aquele ajudante do besouro verde, o Kata, né?
Tem sim. Tem o crossover.
Ele enfia a porrada no Robin, eu acho.
Quando eu era criança, eu gostava desse seriado, viu? Mesmo sendo tosco.
Ah, você é louco.
Hoje em dia, você vê que é nostalgia, mas confesso que eu não assisto. Eu juro por Deus que eu gostava. Eu juro. E na minha opinião, vendo o César Romero hoje, eu acho ele um bom Coringa, apesar da pegada do seriado, né? Que é uma pegada infantil.
Vocês chegaram, chegaram a ver a animação que homenageia esse seriado aí? A nova?
Oh, sim, sim. Bom. Assisti com certeza.
Tem os quadrinhos
assisti
também.
Assisti com a minha mãe tudo.
Saiu os quadrinhos também. Batman, 66. Que eu acho que são histórias que não entraram no seriado.
Depois bota o link aí pro pessoal comprar esse quadrinho.
Opa, beleza.
Você vê que eu tô melhorando. Eu disse comprar e não disse baixar. Tá ouvindo, né, Denner? Denner deve estar ouvindo, pode comprar.
Comprar, hein? Pirataria não, hein, gente?
What's so funny?
E o próximo da lista, Jack Nicholson. Anos 90, Batman Mais Soturno, do Tim Burton.
Mano, esse daí é o meu preferido, mano. É o meu preferido.
Um dos meus preferidos, não. Se não o preferido. Eu ainda prefiro o próximo que o...
Esse é o preferido, mano.
Ah, mas esse é um dos preferidos.
Esse é o preferido. A cena que ele tá jogando dinheiro na rua, tá ligado? Mostra toda a loucura dele, todo o desprendimento que ele tem com a sociedade. Porque ele não precisa de dinheiro. Ele quer ver o circo pegar fogo, mano.
Eu achei ele um bom Coringa também.
Tá ligado? O pessoal acha assim, mano. Coringa molecada, né, mano? Coringa é o símbolo de vida louca, não sei o quê, pai, pum, mas. Na verdade, o Coringa não tem essa pegada que a galera acha mesmo, tá ligado?
Pô, essa cena do dinheiro, né? Do Heath Ledger, não?
Se popularizou.
Essa cena do.
Quê?
Essa cena
lá
do dinheiro,
né, do Heath Ledger, né?
Então, lá ele bota fogo. Lá ele bota fogo. Só que, assim, é o que eu tô falando. Desde do começo, pra mim, o Coringa, ele é uma pessoa muito mais desprendida, tá ligado?
Sabe uma cena do Coringa do Jack Nicholson que eu gosto? Daquela cena que ele tá com o patrão dele, o ex-patrão, né? E ele mata ele com aquele choque na luva, clássico do Coringa.
We'll just shake hands and that'll be it.
Yeah?
Yeah. Oh, I got a live one here. Woo!
Oh, there'll be a hot time in the old town tonight.
Mata mesmo, o cara torra, o cara vira uma caveira. Aí tu pensa, um filme saindo da série do seriado do Batman, que era uma galhofa, pra ir pra isso aí, foi um impacto muito grande na época.
É um salto gigante.
Um salto muito grande. Mas como eu tava falando assim, mano, o Coringa pra mim, ele sempre teve um desprendimento de loucura, tá ligado? Misturado com caos, porque ele não é só louco, mano. Como dizia minha mãe, louco é quem rasga dinheiro, então ele pra mim é o símbolo da loucura, tá ligado? O maluco pega naquela época lá, em 1970, 90, mais ou menos ali, começa a jogar dinheiro pelo ar, cara.
Eu tenho uma concepção do Coringa que é a seguinte, ele
tinha acabado de
ele sair. É completamente louco, pra ele tudo é uma piada. É o contraponto do Batman, né, que é mais sério. E é imprevisível, né, por isso que o Batman não consegue bater de frente com ele. Ele é muito imprevisível, o único vilão mais imprevisível, que ele não sabe que o próximo passo que ele vai dar, entendeu? Tão louco.
Então, acho que é assim, mano, o Batman, ele depende do Coringa. Por um lado, tá ligado?
Ele quer trazer ele pra luz? Pra se autoafirmar de alguma forma?
Eu acho que ele não quer trazer ele pra luz, tá ligado? Mas é... Se o Batman matasse o Coringa, talvez o Batman pirasse de uma forma que a gente nunca viu, entendeu? Talvez qual que seria o próximo passo, mano, do Batman.
Regenerar o Coringa de alguma forma?
Não, acho que ele só quer ter o Coringa ali pra ver que tem alguém mais louco do que ele, tá ligado?
Pô, então o Batman é completamente maluco também.
Certeza.
É lógico que é, né, mano? O cara se veste de morcego e sai enfiando a porrada em todo mundo, o cara não tem um psicológico muito normal, né, mano?
É, tanto é que, na minha opinião, a máscara é o Bruce Wayne. Ele é o Batman, entendeu? O
personagem é o Bruce Wayne.
A minha opinião sobre o Jack Nicholson como Coringa, eu gosto dele, mas eu acho ele meio gordinho pra fazer o Coringa, entendeu? Achei meio gordinho. Mas beleza, entendeu?
Vamos comentar também ele ficou com parte do cachê do filme, hein? Foi esperto.
É.
Ele brilhou nesse filme.
Esse filme, ele tá fantástico, né, mano? Ele...
Tá muito bom.
Sobressai. O Coringa sempre sobressai perto do Batman, né?
Se você tirar, assim, o físico dele e colocar ele lado a lado com o Coringa do Piada Mortal, eles estão muito parecidos.
Lembrando que esse filme também, do Batman, ele foi em comemoração dos 50 anos de Batman, de 89.
Uhum, verdade, fato.
E uma coisa que eu não gostei, não aprovo hoje no filme, é ele morrer no final, o Coringa.
É, não era. É porque anos 80, 90, né? É. A moda era matar o vilão no final e caindo de uma altura, de um prédio,
isso,
um penhasco, muito alto. Mas se tu ver, como é que é, Duro de Matar, Robocop, sempre o vilão cai do prédio.
Todos os filmes, também o vilão morre no final e tal, não tem um, sei lá, o cara some, o cara vai preso, o cara morre no final, entendeu?
É sim, uma pena que o próximo do Heath Ledger, né, que a gente vai comentar mais pra frente, não tenha morrido, mas tenha morrido na vida real.
O ator morreu.
É.
É, mas isso daí também atormentou muito a cabeça do maluco, né, mano? O cara ficou bem triste com esse...
Atormentou, mas assim, quando ele morreu, ele já tinha gravado até outro filme, entendeu? Ele já tinha gravado outro filme. Então, quando ele morreu, ainda saiu um outro filme.
Assim, eu escutei até uma pessoa falando que o Coringa, ele é um bagulho muito louco, né, mano? O Joaquim Fênix mesmo tá meio 13 da cabeça.
Certeza.
Mas aguentou, hein? Vai fazer outro.
Ah, não, ele aguentou. Por enquanto. Ele vai fazer outro, né, mano?
Por enquanto aguentou,
mais
né?
Mais um. Mas o maluco tá aí no cinema da risada, né, mano?
Muito louco.
What's so funny?
Mark Hamill, grande Luke Skywalker, que dublou a série dos anos 90 do Batman, que foi baseado nesse do Jack Nicholson. Foi muito baseado nele. Pra mim, a melhor risada. Yeah. Yeah.
Pra mim não ficou icônico. Não, a risada é beleza, mas pra mim não ficou icônico porque eu sempre assisti ele dublado, tá ligado?
Exato. Eu também.
Darcy Pedrosa. Darcy Pedrosa também dublou o Jack Nicholson, hein, galera. Lembrando.
Meu Deus. Espere.
seus nervos foram completamente seccionados, senhor Nepia. Veja só com o que tem que trabalhar aqui.
Pra mim ficou muito conhecido na voz do Darcy mesmo, por causa dessa parte. E eu achei que
infelizmente,
ficou da hora.
Infelizmente falecido, que eu acho que ele dublaria o Coringa até hoje, até mesmo no jogo, hein?
Então, isso que seria maneiro, porque, por exemplo, ele pegou a voz do Nixon e também pegou a voz dele no desenho, então...
Exato, ficou
a maioria, sim, bacana, a maioria das pessoas da minha época, da época de vocês também, conhece o Coringa por essa voz, tá ligado?
Sim, exato.
A gente consegue... Se você escutar qualquer um colocar o Coringa pra passar num desenho animado, se eu tiver no quarto, você já sabe que é o Coringa que tá passando.
Pô, na hora, perfeito. E a risada dele também é muito foda. Ô, editor, coloca a risada do Darcy Pedrosa aí, pra gente ouvir.
Coloquem essa belezinha aqui em cada uma dessas urnas. Muito bom, rapazes. Termine o serviço nas urnas. Enquanto eu faço planos para esses dois. Eu agora sou o prefeito de Gotham City. Agora eu tenho que fazer o meu discurso de posse.
Tá passando agora. A dublagem dele é icônica também.
Eu acho que a risada dele, assim, e se compara muito com a do Joaquim Fênix, né, mano? Desse último filme também, que foi uma risada que ficou muito marcante.
Ficou parecida com a do Mark Hamill. Ficou muito parecida.
É, como comentaram, né? De fato, icônico é. Mas a gente assistiu dublado nos anos 90. Ninguém pensou em colocar, retirar o áudio e... Ah, é o cara do Star Wars. Ninguém pensou nisso na época.
Isso, eu só fui saber disso depois de Burro Velho.
Eu também.
Até porque muita gente assistia Star Wars também em português, né?
Exatamente.
E não era o Darcy Pedrosa que fazia o Luke.
Não era ele que fazia, não. Mas eu digo assim, o nosso ponto de ligação,
sim,
ele
sim,
não se compara muito, tipo, o cara que faz Star Wars também é o cara que faz o Coringa do desenho, faz o Joker,
na época,
né?
aqui no Brasil nosso ninguém ponto... associou. Pô, isso.
Se tivesse essa informação, a gente ia embolar nossa cabeça, porque não ia ter nada a ver.
E era tipo assim, era muito nichado nessa época, né, mano? Era uma pessoa que o cara tinha que falar inglês, assistir inglês pra ele poder fazer. Pô, essa voz aqui me lembra daquele ator ali. Então, pra gente, começou a ficar muito assim nos desenhos animados e nas séries. A gente assistia um desenho, escutava dublado e falava, pô, esse ator também faz esse filme.
Isso.
Mas nesse caso do Coringa, pra gente ficou realmente o Darcy. Não.
Exato.
Tem como a gente falar
muito icônico.
O Coringa. A gente não consegue olhar o Coringa e não ver a voz do Darcy atrás, sabe? Então...
Grande dublador. Ele dublava outros filmes também. Jack Palance ele fazia do Acredite Se Quiser.
Sim. Ele fez bastante seriados e desenhos, né?
Isso. Tinha um desenho muito maneiro de um cowboy que tinha um cavalo falante. Eu esqueci o nome desse desenho.
Os coiotes que assaltaram a diligência vão ter que atravessar aquela ravina.
Não se preocupe, delegado. O Trabuco vai derrubá-los.
É melhor ter cuidado com o Trabuco. Você tem andado apressado com o gatilho ultimamente.
Mas é somente quando é preciso para fazer o serviço.
É possível, mas você sabe o que eu penso das armas. Elas só devem ser utilizadas quando não houver outra opção.
Eu reconheço que essa é uma coisa que não concordamos inteiramente, delegado.
Aí vem eles. Vamos.
Vai estar aí a dublagem um trechinho,
cavalo dele. De fogo. Tô zoando.
Sara. Era um cavalo falante, mas não era o cavalo de fogo, não. Era outro.
Não era o pé de pano também.
Nem o pé de pano não falava.
Verdade, ele fazia língua de sinais, né?
Sei que o pé de pano fazia, não, cara. Acho que ele só fazia gesto.
Não, tem episódio que o pé de pano fala, mas é pouco, você entendeu? Que ódio dele. Ele falava uma coisa assim, não lembro, cara, direito. Tipo, ele batia no ladrão, ou o ladrão batia no cara, nele, ele falava, xingava.
É tipo quando o Tom e Jerry fala também.
Eu detesto esse cara, tá ligado? Uma coisa assim. Ah, mas enfim, não é Coringa.
Eu odeio ele.
Lembrando que o Mark Hamilton, ele também fez o Batman da série Arkham dos jogos, né?
Hamilton é a Linda do Exterminador do Futuro. É Mark
Hamilton. Hamilton é o cara que corre de forma.
Ah, é verdade, tem Hamilton. errei.
Já tá pensando na corrida de domingo, né?
É o cara do Star Wars ali.
Isso. É o Luke.
Isso, é o velho que segura o sabre, né?
Não,
o
Mark Hamill, ele também fez o Coringa do Arkham. E lembrando que ele fez também o Coringa...
Dos jogos, né?
Ele fez o Coringa também da Liga da Justiça.
Da Liga da Justiça. Sim. Dos jogos Arkham.
Mas da Liga da Justiça, a primeira, né? Não da Liga da Justiça Sem Limites.
Eu acho que
da Liga da Justiça Sem Limites, acho que o Coringa apareceu pouco. É. Eu não sei se ele dublou. Não, não me recordo, mas eu sei que o dublador do Batman nunca muda.
É,
não,
tem as animações agora, também. E tem os longa-metragens, né, de animação. Não sei se foi ele que fez todos também, isso eu não tenho certeza.
Afinal, as o dublador do Batman...
Ele com certeza dublou o Cavaleiro das Trevas. Posso estar errado, mas com certeza ele dublou o Cavaleiro das Trevas e o Piada Mortal.
Sim.
Infelizmente, o Darcy Pedrosa falecido não fez esses, mas seria fantástico.
Sim.
Se continuar.
Sem dúvida.
Vamos
sim,
pro próximo.
Minha opinião, a dublagem brasileira é a melhor. Acho bom pra
sensacional.
Caramba.
Eu sou fã.
Não, pra mim a melhor dublagem é indiana, não tem como.
Hollywood.
What's so funny? Just...
Vamos pro próximo, Heath Ledger.
Falando em indiano, galera, quem for pesquisar no YouTube aí, coloca Golimar, quem não conhece. É a melhor coisa do mundo, Golimar.
Coringa, vamos voltar pro Coringa.
Pô, desculpa aí, devaneio aqui.
Heath Ledger, Marco, o que você tem a falar dele?
Eu tenho pra falar assim que ele foi o único Coringa que entregou o caos. Ele realmente entregou o caos ali acima de tudo.
Aí acabou o bufão, né? Pra mim foi outra parada diferenciada, né? Acabou o bufão, não tem mais piadinha, nhenhenhé. É só sadismo, cara. Inteligente.
É um Coringa que bota medo, vamos dizer assim.
São piadas muito concisas, né, mano?
Psicopata maluco.
É, aquela cena que todo mundo acha que foi de propósito, mas foi sem querer, que ele tá vestido de enfermeira.
Uma imersão, né? Uma atuação fantástica.
Que ele tá vestido de enfermeira, apertando o botão pra explodir o carro. Meu, aquela cena foi fantástica.
Até então, pra vocês, o melhor Coringa? O Marco gosta do Jack Nicholson, né?
Pra mim, o melhor Coringa é o Jack Nicholson.
Jack Nicholson é foda.
Ó, eu tenho a seguinte opinião.
Eu tenho dificuldade de escolher, é muito difícil.
Eu também. Não é dificuldade, na minha opinião, todos fizeram muito bem o Coringa, entendeu?
Nas suas vertentes, né?
Isso, cada um fez bem, cada um mandou bem.
Mas eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez seja unanimidade. Ninguém vai discordar, porque esse daqui é a realidade. O pior Coringa que existe...
Leto.
Com certeza, né? Então a gente não precisa nem falar mais.
Não, vamos pular o Leto.
Não, eu queria falar uma coisa. Eu queria falar sobre o Heath Ledger e ele também. Vou ser breve. É o seguinte, que muita gente fica falando assim, o filme tem que ser idêntico ao quadrinho. Ah, no quadrinho não é assim. Gente, o Heath Ledger, o Coringa dele, ele não tem a pele branca, entendeu? Nos quadrinhos é, ele é pálido de fato, né? Então assim, nem tudo é igual aos quadrinhos e nem precisa ser pra ser bom, entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça também.
Eu vou fazer uma comparação que você não tem muito a ver, mas tu vê o Thanos, ele não tem nada a ver com os quadrinhos.
Exatamente, e é bom.
Ele é fantástico.
E é bom pra caralho. É
fantástico, eu prefiro o Thanos do cinema do que o dos quadrinhos.
Os dois são bons.
É, até porque o Thanos do cinema não voa de helicóptero, né?
Puta, bom, hein, velho? Bom, hein? Clássico, velho.
Mas isso aí era um ponto pra tu gostar do Thanos dos quadrinhos, hein?
É.
Por quê, mano?
Sabe pilotar helicóptero, cara? E tem um helicóptero com o nome dele? Quer mais o quê?
Você é louco. Discreto.
Why so serious?
Agora, sobre o Coringa do Ledger, temos todos que concordar. Um dos melhores Coringas, num dos melhores filmes de quadrinhos já feito, que foi o Cavaleiro das Trevas. Muito foda. Oscar póstumo merecido e uma salva de palmas, por favor, editor.
Let's put a smile on that face.
What's so funny?
Oi, sobre o Leto, a gente já vai entrar nos detalhes dele. Eu já queria falar o seguinte, polêmica, hein? Cara, obviamente não é um Coringa que eu gostei, só que existe nos quadrinhos Coringa parecido com aquele, parecido, não igual. E eu daria uma chance para um segundo filme com ele, só que mudando algumas coisas. Eu daria uma chance.
Não tenho a menor lembrança do Leto, infelizmente. Não tenho a menor lembrança dele.
Graças a Deus você não tem nenhum poder dentro da Warner para fazer essa desgraça acontecer de novo.
Não, exatamente. Não, mas assim, eu não tiro a razão de vocês, entendeu? De fato, não é bom, cara. Não tenho o que falar, não é bom mesmo, entendeu? Só que eu daria uma chance, só que mudando muitas coisas, né? Tipo, mano, o cara ser louco por dinheiro, aquilo que tinha no filme, né, cara? É ruim, não tem nada a ver com ele. Ele ser dono, ele ser poderoso com uma gangue. Porra, não é assim, entendeu? Ao meu ver, não é assim, né? É porra louca, né, cara? Ele tem uma gangue, mas, cara, ele é louco, ele pode matar um cara da gangue. A gente não vê isso no filme. E outra, ele parecia amar, de fato, a Arlequina.
Bigode,
isso
você tá completamente louco, cara. Como é que você tem tanta lembrança desse filme? Corta o bigode, editor, corta o bigode.
Pô, eu vou te falar. Eu não achei o filme ruim, velho. Mas não é perfeito, mas não achei ruim.
Tá louco, Marco? Corta ele.
Derruba não, o bigode. Eu concordo com ele, assim, que o filme do Esquadrão Suicida não é tão ruim assim, mano. Ruim é o
filme. Não é tão ruim, velho.
O filme não é ruim, o filme é horrível.
Não, velho, o filme diverte, o filme é bom, velho.
Filme horrível é Batman vs Superman, ponto.
Esse filme é complicado, esse filme tem alguma coisa boa querendo sair dele. Batman vs Superman tem boas cenas de ação. Não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos partir pro próximo Coringa aí.
Beleza.
Marta!
What's so funny? Just...
Agora vamos falar do filme, gente. Vocês estão preparados pra falar desse filme? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix chegando, 2019.
Não, esse daí pra mim é fabuloso, mano.
Fantástico. Filme denso, pesado, deixa a gente mal no final.
Filme bom, filme muito bom.
Eu não fiquei mal, não, mano.
Eu tô falando de certas pessoas que ficam mal no final, Marco. Tô tentando ser dramático, pô. Eu também saí tranquilo. Mas peraí, antes da gente... Marco, o Logan, o anão, antes da gente começar, a gente vai receber um convidado especial aqui no podcast. Eu vou trazer ele aqui.
Olá, nerd, geeks and freaks de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte. E eu...
Impactado.
Senti pena do palhaço, ó.
Teve pena? Ficou triste?
Fiquei tristinho.
Saiu do filme pesado, pra baixo.
Fica triste, não. No final, todo mundo vai ficar louco que nem ele, mano, porque...
Vamos falar do filme.
Vamos.
O que vocês acharam?
Então, eu pra mim, eu vou começar falando aqui. Vou começar falando aqui pra mim, assim, que não é um filme, não é o Coringa que a gente vê ali, tá ligado? Ali a gente vê o... Esqueci o nome do cara?
Joaquin Phoenix.
Não, não. Do personagem.
É o Arthur.
Então,
é o Arthur.
Então, vou começar falando aqui. Pra mim, a gente não vê o Coringa, tá ligado? A gente vê o Arthur ali. A gente vê o desenvolvimento até ele se tornar o Coringa, mas não começa sendo o Coringa, não. A gente vê ele tentando ser uma pessoa sã, conversando ali com a psiquiatra e tal. Só que ele mesmo fala pra ela, não tá dando, não. Eu só tenho pensamento ruim nessa porcaria aqui, mano. Não, o bagulho não tá ficando bom, só tá piorando. E aí, a gente vê o desenvolvimento dele até o momento que ele pira, tá ligado? Assim como eu acho que várias pessoas aqui já piraram alguma vez na vida, não que nem ele, mas já piraram de alguma forma, porque a gente sempre tá aí atrás da... praticamente da roda, né, mano? A gente fica correndo atrás de conseguir um bom trabalho, ser uma pessoa sã, não pagar nossas contas e etc. E a gente vê que o desenvolvimento dele acaba numa loucura tão grande, mano, que ele se torna o Coringa, mano. Uma coisa que ele não era ainda, né? E ele acaba se tornando Coringa. Mas eu acho que a gente só consegue ver isso no final do... no final de tudo, tá ligado? Quando ele tem aquela junção de todos os fatores pra que ele consiga estourar.
What's so funny? Just...
Eu gostei do filme, achei muito bom. Achei legal também que é um Coringa que não tem nos quadrinhos. Tem algumas histórias que são parecidas, que lembram, né? Que são umas referências. Tem o Coringa do... Ah, esqueci o nome agora. Puta merda. Mas o nome da história é o Coringa lá, enfim. Que seja Piada Mortal também. Acho que tem algumas influências, né? Algumas pegadas daquele Coringa.
Com certeza, com certeza.
Mas é um Coringa totalmente diferente. E na minha opinião, o Coringa apareceu de fato no final do filme.
No final do
filme. Só no final. Depois do acidente de carro.
Eu também acho isso daí.
Tem uma declaração do Joaquim Fênix que difícil foi interpretar o Arthur. O Coringa pra ele foi uma libertação. Foi fácil.
Isso,
exatamente. Difícil pra ele foi interpretar a mudança. Até chegar no Coringa.
Sim, e meu, o trabalho dele, a atuação dele que ele entregou, cara, perfeita. Você vê que assim, mesmo ele com aquele problema de da risada, enfim, esqueceu o nome daquela doença que existe de fato, você percebe que além da risada, ele tá sofrendo pra caralho. É nítido isso. Você vê o trabalho de ator do cara. O cara foi muito bom.
Ele fica em pânico enquanto ele tá rindo. Ele ri ali, ele mas fica ele em ri pânico. Com medo. Ele ri com desespero, né, mano?
Ele chora também. Pra tu ver a atuação magnânima
desse ator. Você percebe que ele tá sofrendo, ator, na verdade.
Ele chora enquanto
ele... Mano, aquela parte que ele tá sendo espancado e continua rindo, mano. Pra mim ali foi aterrorizador, tá ligado? Porque...
É, de fato.
O cara tava...
Tá sendo forte.
O cara tava sofrendo, mano. O cara tava sofrendo e continuou rindo que nem um louco, mano.
E quando ele é pra rir mesmo, ele não consegue. Tu vê no show de stand-up, ele fica rindo na hora errada.
É, dá tipo um delay, né?
É. Ele não tem... Ele acha que ele não tem essa capacidade de rir que nem todo mundo, né, mano? Acho que esse distúrbio mental dele deve fazer isso.
É verdade, é.
Isso.
Dá uma agonia, né?
Eu acho que aquela risada dele no show, inclusive, ele tentando rir, né? Não é uma risada genuína.
Ele forçando, né, pra rir.
Isso.
E não tava entendendo nada das piadas.
É tipo aquela parte que ele começa a ir conversar com o chefe dele ali do da onde ele trabalha como palhaço ali, e ele vai rindo no corredor enquanto abotou a camisa.
Isso.
É, de nervoso, né?
Perfeita atuação.
Que passou nos trailers, aquela cena ali pra mim foi... Nossa, foi da hora, mano, porque ele tá fora do...
Quando ele bate o ponto, mano, eu ri muito, porque eu adoro fazer esse tipo de piada com trocadilho.
Sim, essa piada aí, a clássica, né?
Pra vocês nerds que não sabem, o Adriano Holmes é palhaço na vida real. Na vida real não, né? Na vida dele.
Já temos mais uma tendência aí a ter mais um maluco no grupo.
Eu falei, né? Ele
faz um maluco
quando
aí.
Quando eu comentei com ele do filme, ele disse que ia cometer um latrocínio. Vamos ficar atentos.
O nome do meu palhaço é Xiao Xin Shan, mas todo mundo só chama de Salsichão.
Xiao Xin Shan.
Xiao Xin Shan. Mas todo mundo chama de Salsichão. Porque ninguém conseguiu falar Xiao Xin Shan.
É Xiao Xin Shan.
É um palhaço oriental, é isso mesmo?
Isso mesmo, palhaço chinês.
Puta sério? Merda.
Caramba.
Oh, um outro ponto sobre o filme que é bem importante também.
O bigode cortou.
É isso aí que deixa as pessoas malucas, mano.
O cara contando a vida dele, né? O cara brilhando no podcast.
O maluco contando da vida dele com o mó smash. O cara vem dar com a placa no meio da cara dele, mano.
Vai lá, bigode, fala.
Foda, meu. What's so funny? Um outro ponto importante do filme, assim, que ele é totalmente vítima da, assim, entre aspas, né, vamos dizer, vítima da sociedade, é óbvio, nada justifica o cara matar outra pessoa, mas assim, os problemas, mesmo passando nos anos 80, o filme, são bem atuais, né, a gente vê isso, depressão, enfim, né,
uhum.
A molecada, a gente entrando na escola, dando tiro, o que seja.
Isso, eu na boa acho esse filme perigoso, hein, pode acontecer alguma coisa aí.
Eu também acho.
Eu acho que ele é gatilho emocional, com certeza.
Eu acho que isso daí seria mais uma desculpa, tá ligado, da pessoa que já quer fazer alguma coisa e quer colocar a culpa em outra coisa, tá ligado?
Isso. Provavelmente vai botar a culpa no filme, mas é mais um gatilho.
Vai falar que o cara entrou com facão na escola porque ele achou que era o Kratos, tá ligado? Então...
Isso, exatamente.
Isso, é. Não,
eu concordo totalmente com isso. Quem tem a cabeça fraca vai ver esse filme e vai, vou matar porque eu vi o Coringa e achei legal. Meu, não, absurdo isso, né? Então esse filme, na minha opinião, não é pra todo mundo. Tanto em questão de gosto, que é um filme bem pé no chão, quanto nessa questão psicológica mesmo.
Ele seria estilo aquele seriado que teve, né? O 13 Porquês.
Ah, ele é o taxi driver moderno, que também tem o De Niro.
Porque ele mexe com a realidade das pessoas, né? Com uma doença mental que muitas pessoas podem ter, né?
Exatamente.
Vamos ver a opinião de quem tá fresquinho do filme. Não conseguiu nem organizar as ideias direito na cabeça. Fala aí, Adriano Ron.
Realmente. E como a gente tá falando ainda agora, antes de gravar, é absurdo a quantidade de pais que levam os filhos.
Eu também não acreditei, cara. Eu ouvi choro de criança, cara.
É complicado.
16 anos. Eu até entendo.
Mas tem que ser muito sem noção, né?
Eu até entendo o pai levar a criança de colo, assim, porque quer muito assistir o filme e não tem com quem deixar o filho, aí leva
não
o filho,
tem que deixar. Tá,
os filhos fora. Eu não me incomodo porque eu penso, pô, um dia. Eu até olho assim, porra, cara, não é até não chore. Mas eu não me incomodo realmente, assim, porque um dia vai que sou eu, né? Querendo assistir um filme e tal, eu levo meu filho e tal. Então, eu não me incomodo com a maioria que leva criança de colo pro cinema, né? O que me incomoda realmente é o cidadão tá lá, o filme, 16 anos de idade e leva um gurizinho de 8, 12 anos, sabe, 10 anos pra assistir um filme desse e chegar lá na hora.
Muito pesado.
Sim.
Sim, exatamente, né? Acho que a classificação podia ser até... A classificação do filme podia ser até 18 anos.
Eu também acho.
Ninguém respeita, não. Mesmo se fosse, eu, Adriano. Deadpool, eu lembro que tinha criança também. E era 18 anos.
Mas a classificação dele tá pra quantos anos?
16.
No Brasil, não sei.
16. Só que assim, é como você falou do Deadpool com o Coringa. Tem uma diferença muito grande, que o Deadpool, apesar de tudo, ele é 18 anos porque é por causa também de violência, é menção de sexo. O Coringa, não. O Coringa é um filme, cara, que de fato pode mexer com a sua cabeça. Entendeu?
Pode, com certeza.
Uma pessoa que não é, não...
Então, mas...
Uma pessoa que não é tão santo, vamos dizer
assim.
Isso
daí é uma coisa que já estavam preocupados.
Se for
uma
pessoa impressionada.
Você tá lá formando a sua mentalidade, né? A sua personalidade está sendo construída ali, aí é levada para assistir um filme desse, né?
Sim.
Por pais irresponsáveis. E lá ele vê um monte de gente rindo quando o palhaço dá uma tesourada no pescoço do gordo.
Não, acho que não é só essa parte aí, mano. Eu acho que
o contexto,
da criança
cara.
Tá ali no meio ali, não é, nem essa parte.
Acho
eu acho
que todo
é, tipo, ele começar a olhar e falar assim, pô, o cara tá sendo espancado ali, o cara deu um teco em alguém ali, eu vou fazer a mesma coisa, porque ninguém ajudou ele, entendeu? É. Aquele discurso que ele fala no final, que vocês passam por mim todos os dias e ninguém liga pra mim nem nada, aquilo ali é um discurso que muita gente que tem tendência a fazer esses crimes bárbaros, igual a gente já viu várias e várias vezes acontecer. É um discurso que muita gente se apoia.
Não tô dizendo que também, né?
Não tô dizendo que o Coringa seja culpado disso, mas eu digo que o desenvolvimento mental da pessoa ali leva ela a esse ponto.
O Bruno fez falta aqui, hein, pra falar mal da Marvel, hein?
Verdade, mano. Se ocupa da Marvel aí, esse pessoal tá levando criança pro cinema pra ver filme de Coringa.
Meu, te lascar, meu. Tá tirando, mano.
Oi, enquanto isso, eu posso fazer uma observação sobre o filme?
Agora o Bigode está colocando a mão na testa e olhando no horizonte.
Eita porra, tá ligada a câmera, cara? Não, mas é sério. Uma coisa, como é que é negativo, cara? Que nem eu falei, a gente quer ação, vamos dizer assim. A gente assiste filme de boa, cara. A gente sabe que é um filme, que a gente não vai fazer isso. Mas o que é complicado do Coringa? Ele faz tudo aquilo do filme, mata pessoas, enfim. Ele puta, como eu posso falar? Ele solta o lado ruim dele, né? E no final, ele é meio que tido como um rei. É de fato um rei. Até que ele se levanta no carro, ele faz o sorriso isso, com sangue.
Eu vi uma crítica no Pipoca e Nankin disso aí. Que no final ele acaba sendo um herói. Né?
É, exatamente. Quem não tem a cabeça feita, exatamente, cara, vai pensar, puta, vou entrar numa escola, meter bala e vai ter gente que vai. Tem gente que vai me glorificar, entendeu? E de fato acontece isso. Tem gente que faz
Mas
isso.
Tem
mesmo.
Tem uma cultura por trás disso, né?
Tem uma cultura. Cara, tem. Isso é perigoso,
de fato. Lá nos Estados Unidos é perigoso pra caramba.
Porra.
É, lá nos Estados Unidos a gente teve caso lá que teve cinemas que foram bloqueados, teve gente que ficou em pânico porque teve problema dentro da sala.
Isso.
Foi complicado.
Não, fora isso de um gatilho, né, pro pessoal fazer merda.
Exatamente.
Tem gente que não se sente bem também.
Sim,
tem gente
sim.
que passa mal, né?
Sim, mas também já tem o negócio lá do
psicológico abalado,
fazer essas coisas, né, mano?
Eu acho o seguinte, quem eu não sei, não, óbvio que não é generalizar, mas quem tem depressão de fato e tem dificuldade
Exato.
Em cuidar, cara, vai se impressionar com esse filme.
Vai se impressionar, exatamente.
É um filme que abala.
Inclusive,
mais,
eu conheço pessoas que se impressionaram, não estão muito bem, não.
Exatamente.
Nesse momento, tô passando um problema.
É o mesmo caso dos 13 porquês, né? Tem gente que não tem um acompanhamento adequado, né? Que não tá realmente bem, e aí vê que, em vez de procurar ajuda, acaba tendo uma repercussão negativa nessas pessoas, né?
Piora o quadro.
Sim. Eu tive pessoas que não quiseram assistir por causa desse motivo mesmo, porque mexe com o emocional.
Teve, gerou até uma polêmica por causa de pessoas que assistiram e tentaram se suicidar também. Em vez de procurar ajuda, procuraram...
Por causa da série, você tá falando, né?
Sim. Gerou até uma polêmica também, que a série romantizava o suicídio.
E a série é muito explícita, né? Ela mostra exatamente como fazer.
E é exatamente a mesma coisa que tá acontecendo com o Joker, né? Que estão falando que tá incitando a violência, né?
E ele vem com aquele discurso novamente, né? Que as pessoas que estão embaixo têm que se revoltar com aquelas que estão mais em cima, né?
Sim.
E aí, quando a pessoa já tem esse bagulho dentro dela, ela aproveita.
Olha isso.
Ela aproveita o hype, né? Como se ela... Ah, eu vou aproveitar esse hype aqui pra poder fazer um bagulho que eu quero.
E acontece aquilo que o Bigode falou, usa de desculpa.
Sim, vira uma muleta, né? O cara vai se apoiar naquilo.
É. Isso foi uma coisa que aconteceu no Espírito Santo, né? Quando a polícia entrou em greve, o pessoal aproveitou pra saquear as lojas.
Exatamente.
Então, é uma coisa que a pessoa já quer, ela só tá esperando uma desculpa.
A oportunidade perfeita.
Mas você gostou do filme, Adriano? Gostou da atuação? Fale.
Como filme isolado, eu achei maravilhoso, né? Agora eu não vejo como inserir. Eles já estão falando, né, em utilizar, né, na linha temporal da DC, não sei o que e tal, mas eu não vejo como colocar aquele Coringa, né, no e pegar aquele molequezinho lá no futuro.
Eu acho mais fácil eles fazerem um universo do Coringa sozinho, à parte.
Não, mas não existe o universo do Coringa sem o Batman, mano, não tem como.
Fica bem estranho.
Não tem mesmo.
Mas com certeza vai ter continuação.
Eu tenho minhas dúvidas.
Eu acho que vai ter o 2, porque é uma coisa que tá dando muito dinheiro pra eles, e aonde tem dinheiro tem continuação.
Isso sim, isso faz sentido, mas assim, eles têm que criar uma história muito boa, cara, e muito pé no chão, que é esse Coringa, entendeu?
É bem capaz deles querer soltar em um Asilo Arkham com mais vilões, etc.
Seria legal.
Ou fazer um derivado de alguma coisa do tipo, entendeu?
Nenhum de vocês achou o filme, como eu vou dizer, ou uma obra-prima dos últimos tempos?
Não, porque ele não é um filme sobre...
Pode ser uma obra-prima da DC.
Eu não creio nisso, porque pra mim, assim, se ele fosse um filme focado na doença mental de uma pessoa... Pra mim seria um filme fabuloso, que fantástico, só que ele tá levando uma carga totalmente grande com ele, que é o nome Coringa.
Se não fosse Coringa, né, tá falando.
Que, assim como eu falei lá atrás, pra mim o Coringa, ele não é só louco, mas ele é caótico. Então, o Joaquim Phoenix, ele entregou um Coringa louco, lunático. 13, pirado na batatinha. Só que agora falta a gente...
E tu chega a sentir pena dele, ele chega a ser o herói no final do filme.
Exatamente.
Só que tá faltando o caos. O caos na realidade não foi causado diretamente por ele. Ele foi só um gatilho ali. As pessoas foram pra rua, começaram a saquear, criar um caos ali, mas ele não foi o agente do caos como a gente conhece o Coringa.
Eu acho que se fosse o Coringa mesmo, matava o anão, hein?
Não, eu acho que ele pegava o anão pra ser da gangue dele.
Foi como eu falei, ali ele não era o Coringa ainda.
Isso,
estava se transformando.
Não, ele era foi até bem irônico essa hora aí, o pessoal riu também que ele foi.
É, no cinema também o pessoal gargalhou, meu.
Não, essa cena aí é melhor.
Gente, eu vi dublado, vamos lembrar que quem dublou foi o Gigante Léo, foi muito engraçado esse anão aí.
Que porra é essa, Arthur?
Quê? Tá tudo bem, Gary. Pode ir. Não vou te machucar.
Porra.
Olha, vai embora.
Ô, Arthur! O
que é?
Arthur, tá pra destrancar a porta.
Foi mal, cara.
Bem legendado.
Não, ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar algum prêmio como dublador, mano.
Isso, exatamente. Se tu não falasse, eu ia falar. Porque foi quando ele falou a primeira frase do anão, eu reconheci a voz na hora. Caraca, é o Léo, o gigante.
É muito icônico, né, mano?
É muito icônico, velho.
Muito bom.
E eu só via o gigante ali. Eu nem conseguia ver a cara daquele camarada. Só via o gigante.
Deu muita pena dele não alcançando o trinco da porta.
Não, aquela parte, ai, aquela velho. Parte que ele tá no canto.
É, mano. Que porra é essa?
A parte que ele tá no canto da parede chorando, você não consegue ver mais ninguém, senão o Léo.
É um show de interpretação, né, Marco? Parece que ele já foi assaltado alguma vez.
Eu vou ter que ver se esse trecho é dublado, viu, velho? Se legendado. Não. Infelizmente perdi isso.
É, parece que ele já foi assaltado ali na Zona Leste de São Paulo.
Tem que ver.
Ali.
Pô, vê essa parte do anão só, ô Bigode.
Vale muito a pena ver que dublado pena, mano. Só por causa do anão.
A dublagem brasileira ganhou um novo mito, mano.
Inclusive, eu só fui ver o filme por conta do anão. A piada aí é do OTC.
Podiam colocar ele pra dublar o Tyrion, que eu ia gostar.
Porra.
Não, seria fantástico, né, mano?
O pior é que não ia combinar, porque o ator tem uma voz mó impostada.
É, mas ia ficar da hora o anão. A minha mão!
Aê. Essa é a mão do rei!
É. Aê, Daniel. Mano, ele tem uma voz muito de anão, né, mano? Ele consegue ser um anão sem você ver ele, né, mano? Se o cara for surdo, se o cara for cego, o cara sabe que ele é um anão, mano. Não tem como. Se o cara for cego, o cara sabe que ele é um anão, mano. Não tem outra, não, mano.
Sensacional. Vamos lá.
Depois veja um vídeo dele no Jô Soares, é incrível.
O Jô Soares põe ele no bolso no final, né?
O Jô Soares engole ele.
Tá com ele de chaveiro até agora. Vamos lá. To your fear and sorrow and the black
fish. What's so funny? Ô louco, o que eu mais doido foi aquela parada lá dele ter imaginado todo aquele lance com a dominó.
Cara!
Né, a morena lá.
Eu pensei que tava acontecendo, e me enganou, hein?
Eu também.
Eu também, olha, rapaz, eu fiquei, caraca.
Eu pensei, pô, como que ele conseguiu isso? Com um beijo, né? O cara chegou, tá escolhendo um beijo, né?
Isso, exatamente. Chegou, tá beijo.
Uma pergunta aqui. Essa menina, ela não é a menina que faz o dominó mesmo, é?
É a atriz que faz a dominó, Marco.
Ô, louco, como que tiraram ela da Marvel?
Não, isso acontece.
É igual a Globo, mano. É só um contrato.
Um saco cheio de dólar.
É. Mas essa cena aí dele imaginando tudo aí pra mim foi fantástica, mano. E aquela cena que ele tá vendo o pessoal rir dele também.
É por isso que tem teorias que aquele final, o povo ovacionando ele no final, ele imaginou.
Era isso que eu ia falar também.
Será, mano?
Eu acho que não.
Porque, de fato, ele foi preso no final.
Foi.
Então, mas daí como que eles mostraram o pai do Batman sendo morto?
E tudo que a gente viu ali foi coisa da cabeça dele. Já pensou se o filme inteiro ele continua... No sanatório lá, imaginando aquela porra toda que aconteceu?
Não, aí seria ruim, velho.
Nossa.
Seria péssimo, cara. Eu ficaria puto.
Ele acorda de um coma, né?
Mas eu concordo que não, porque aparece o Thomas e a Martha Wayne sendo mortos
então,
ali, né?
Tem uma...
Sim. Isso é uma coisa que eles querem colocar ali.
Tem até uma outra teoria também que fala que ele realmente pode ser irmão do Batman, só que o Bruce escondeu tudo.
Thomas.
O Bruce não, Thomas.
Que eu achei bem pode interessante ser. Também isso daí.
Porque se alguém pudesse fazer isso, seria ele, né?
Seria legal isso, hein?
Eu não gosto dessa ideia do Batman sendo irmão do Coringa, não.
Acho fraco.
Acho interessante.
Eu também não gostei.
Eu acho que ele realmente foi adotado ali e a mãe dele tinha esse distúrbio mental.
Na verdade, isso ficou em aberto, né? Porque isso não é concluído, né? De fato, tipo, ele tem uma prova que de fato ele foi adotado e não foi...
Não.
É a palavra de um contra o outro, né? Por isso eu acho isso bom, isso é legal.
Sim, no filme. Sim. Mas pra mim ali, aquela parte dele sendo ovacionado ali, pra mim foi fabuloso. E o que uma coisa que eu gostei nesse filme, não sei vocês, foi as referências que esse filme teve aos quadrinhos, aos outros filmes, às frases. Porque a cena que ele dança ali, mano, pra mim foi muita referência àquela pergunta que o Coringa costuma fazer pro Batman, né? Se ele já dançou com o diabo sobre a luz da lua. Então ali pra mim...
Ó, hein? Profundo.
Foi longe agora, hein?
Fantástico.
A cena que eu mais gostei foi ele saindo... Do metrô, que ele faz até aquela dancinha, aí ele sai andando ali, aí ele já era o Coringa, ali eu já vi o Coringa. Aí eu...
Depois que ele mata
não,
os três
depois
caras?
Depois que ele. Que...
Quando ele bota a roupa, né?
Ele bota
no final
a roupa,
já.
Ele tá todo maquiado. Quando ele sai do metrô, que os policiais estão tentando pegar ele, a moçada arregaça os policiais.
Eu gostei da cena quando ele vai entrar no palco, que ele muda a postura dele, aquele
Isso.
problema que ele tem nas costas.
Sim, que ele. Ele pede pro cara, não, me chama de Coringa.
Ele se ergue de uma forma, né?
Eu gostei do talk show.
Me chama de Coringa que eu te chamo de Contino.
Contino?
Me chama de Coringa que eu te chamo de Contino. É a única referência aí pros velhos.
Me chama de Contino.
Contino.
Contino. Eu sou Contino e você é um filho da puta.
Ele chegando e dando um beijo na beijo da velhinha na boca, velho.
Beijo da morte, né?
Não, mas aquelas cenas ali foi fantástica. Aquele discurso que ele faz no
Toda
final,
Toda aquela cena
sabe?
No palco foi sensacional.
Aquilo é muita coisa de palhaço, tá maluco.
E acabando, né, com um tiro na testa, né?
Nossa, foi uma explosão, né, mano?
A violência tá bem acentuada.
Passando meu vídeo. Me convidando pro show. Só queria me transformar numa piada. Você é igual a todos eles.
Você não sabe nada sobre mim, meu chapa. Olha só o que aconteceu por sua causa. Tudo o que causou. O povo se rebelou. Dois policiais estão em estado crítico. E você ri, fica rindo. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável.
Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray?
Não, a gente já ouviu muita piada.
O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com a sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara?
Liga pra polícia!
Eu digo que consegue!
Liga pra polícia!
Você consegue a merda que eu mereço!
Aquele discurso dele realmente foi um boom, né?
Sensacional. filho de Niro, tá doido.
É, de fato. Oh, lembrando que esse Coringa também, quando acaba, ele só tá lunático, vamos dizer assim, né? Ele não tá caótico. E assim, o Coringa também é conhecido por ser o gênio do crime. Obviamente, no filme, ele não é isso. Tá longe de ser. Mas isso também é com o tempo, né? Ele virou o Coringa, né, nesse filme. É algo que vai com o tempo.
Vamos esperar nos próximos, né, se vai juntar mesmo com o universo do Batman novo?
Eu acho que é assim, não teria que juntar com o universo do Batman, mas eu acho que ele merecia uma continuação.
Pelo menos uma, né?
Também acho.
Pra ser o Coringa, de fato?
É, pra você ver mais o desenvolvimento. Eu acho que assim, o Joaquim Fênix, ele consegue entregar muita coisa, mano. O cara é... Se ele não ganhar o Oscar como o melhor ator, é muita mentira, mano. O filme não é excelente, mas ele é excelente no filme.
Ele é excelente, ele leva o filme nas costas.
Mandou muito bem.
Aliás, não tem nenhuma cena. Não tem nenhuma cena que ele não esteja na tela, né? Todas as cenas ele...
A atuação dele é impecável.
A cena mais bonita pra mim é aquela cena de quando tá o anão e o cara grande dentro do apartamento, que ele tá com a cara pintada e ele se projeta pra frente e o osso da coluna dele levanta. Ele parece um monstro japonês, um monstro oriental.
É a omoplata dele. Eu não sei se é o ator que faz isso, não sei se vocês leram, ou se é efeito especial.
Se o Dória viu essa cena, ele deve ter ficado morrendo de vontade de pisar na omoplata do cara.
O Dória tinha que estar aqui no podcast. Dória adorou o filme.
Porra, é verdade.
Não, o filme foi muito bom mesmo, mano. O filme foi muito bom. Mas é o que eu falo. Ele carrega uma carga pesada porque a gente fala do nome do Coringa, né? Quando você pega um super-herói ou um vilão que ele não é tão conhecido, é mais fácil.
Tem gente falando que eles fizeram um filme dramático, né? E maquiaram de Coringa depois. Você acreditou nisso? Só pra dar dinheiro.
É, eu também achei, porque o Joaquim Fênix, ele não gosta de fazer papel de super-herói, de vilão, nada disso. Ele mesmo, pelo que eu já escutei, parece que ele já recusou papéis na Marvel, exatamente por causa que ele não gosta desse tipo de filme.
E, não, eu até concordo com o ponto de vista dele e tal, porque esse é um filme bem, bem realista. O que eu gostei desse filme também, ó...
Bem pé no chão.
É bem pé no chão.
Até mais do que o do Nolan, né? Da trilogia.
Seria o Coringa da vida real, né?
Sim, sem dúvida. Que eu acho muito bom nesse filme também. Eu acho que ele é muito bom pra gente que lê gibi, que lê quadrinhos, enfim, né? Porque ele é um filme bem diferente. Então você vê que os filmes de super-herói não precisam seguir uma linha, uma tendência. Eles podem ser realistas de fato, entendeu? Ah, você vai falar, tem o Watchmen, beleza, tem não sei o que lá. Só que esse é um filme sem super-poder, entendeu? Não tem poder nenhum. Ele também, na minha opinião, também é diferente do V de Vingança, por exemplo. Porque o Coringa, ele mexe com problemas reais, assim. A coisa que a gente pode viver, pode acontecer, entendeu?
É verdade.
Então eu acho um filme muito importante pra gente que é nerd, vamos dizer assim. Filme muito importante mesmo, minha opinião.
Que venham mais, né?
Assim. Que venham mais.
Eu acho que é um filme que ele... Eu acho que é um filme que ele trouxe toda uma carga emocional que nenhum outro filme de super-herói tinha trazido.
Sim.
Nem de super-herói, nem de vilão. Ele trouxe uma carga emocional pra realmente impactar as pessoas que... O mundo hoje é um mundo cruel.
Sim.
E que ninguém se importa com... A outra pessoa que tá sofrendo ali na rua. A maioria das pessoas passam e deixam você de lado, né?
Uma frase bem forte que ele fala sobre isso, né? Que eu não sei se vocês vão lembrar também que ele fala as pessoas descobrem quando você tem uma doença mental e esperam... As pessoas sabem que você tem uma doença mental e esperam que você se comporte como se você não tivesse.
Exatamente.
Não, eu não lembro dessa frase.
Esperam que você aja como se você não tivesse a doença, uma doença mental, né?
Foi no final do discurso?
Não, aparece escrita lá no livro dele.
Ah, sim, sim, sim.
Aparece anotado lá no diário dele. É, e isso é bem real, né?
Aliás, a versão dublada apareceu o diário dele escrito em português. Interessante, né?
É, eles traduziram, né?
É, pois é, realmente.
Achei interessante. O que eu achei interessante do discurso dele foi quando ele se rebela, que ele fala daquele... vocês passam por mim todos os dias, mas vocês não ligam pra mim. Que ele fala até do cara do programa. Você me menosprezou, tirou sarro de mim
e me trouxe aqui ainda pra servir de mais chacota.
Isso.
E muitas vezes é o que a gente acaba vendo, né? E a gente dá risada às vezes disso, né, mano? A gente...
Exatamente.
Porra, eu queria... O que ia ter do pessoal que faz stand-up comedy tomando tiro aí? Puta que pariu.
Nossa, pra caralho. Não, mas é uma coisa que todo mundo faz, todos. É... Cara, tem pessoas que são invisíveis pra gente. Quem a gente passa pode estar passando fome, pode estar com qualquer problema assim na rua. A gente passa, a gente não ajuda, entendeu? Isso é algo real que todo mundo faz também. Eu entendo que entra nesse quesito do filme também, que poderiam ter ajudado ele, entendeu? O Arthur no filme. Só que ninguém viu, o cara era invisível.
Ah, o cara que deu a arma pra ele, por exemplo, podia ter ajudado ele psicologicamente, né, mano? Em vez disso, o cara deu um 38 pro cara.
Sim, o próprio chefe dá uma força pro cara, vê que ele tá com problema, entendeu? Só que não, viu um funcionário, viu um número ali.
O que eu achei interessante foi quando ele fala pro anão, ele fala, você foi a única pessoa que realmente se importou comigo. Daí ele dá um abraço, um beijo sincero no anão e deixa ele embora.
Exatamente.
Um beijo na testa dele.
Eu jurava que ele ia matar no finalzinho, hein? Quando o trico da porta tava fechado, eu falei, caralho, o anão tá fodido.
Fodeu.
E a gente vê ali que a loucura dele, mano, ela tem, por assim dizer, uma desculpa, né? Ele se pega muito que a sociedade abandonou ele, que ninguém se importou com ele, que ninguém liga pra ele.
E a cena que ele mata a mãe dele?
Ah, isso eu tava esperando, hein, Adriano? Tava esperando a hora que ele... Eu tava pensando, ele vai matar a mãe dele.
Eu já tava aguardando.
Quem diria, hein? Ele matar a própria mãe. Ele que cuidava.
Porra, meu amigo.
Agora uma cena que eu achei que foi bem impactante foi a hora que ele fala com o Sr. Wayne.
E esse Wayne, hein? Que filha da puta, hein?
A gente vê realmente o distúrbio mental dele ali. Eu só queria um abraço, eu queria um carinho.
E eu achei
filho ele muito... da puta, Bruce, esse Wayne, ó.
Esse Wayne tá demais. Esse Thomas é o pior.
Fusão, hein?
A pior versão dele.
Eu não achei...
Esse Thomas aí é o do Flashpoint.
É. Eu não achei que ele fosse matar a mãe dele, não. Eu achei que a mãe dele fosse morrer e ele fosse despirocar totalmente.
Inicialmente, Adriano, antes, vendo os trailers, eu falei que a mãe dele ia morrer e aí que ele ia pirar. Como eu me enganei. Depois, vendo o filme, eu pensei, cara, ele vai matar a mãe.
É.
E acabou fazendo.
Não, eu achei que quando ele descobriu ali que a mãe dele mentiu pra ele, ele não ia conseguir lidar com isso. Porque ele acreditava que ela era a única pessoa que não ia mentir pra ele, né? Vocês acharam que ele ia fazer alguma coisa com o Bruce, quando ele tá ali conversando com o menino?
Eu achava que ele fosse matar ele ali no banheiro. Né?
Eu também. Não o Sr. Wayne. Não o Sr. Wayne.
Ah, tá, porra. Bruce, aí Wayne, tá bagunçando minha cabeça. Não, eu não achei que ele fosse fazer qualquer coisa com ele ali, não.
Matar o Batman, moleque. Mas foi legal eles se verem, né? Interagirem.
E quem era aquele gordo barbudo? Era o Alfred?
Não, era um segurança qualquer.
Porra, eu pensei isso também, Adriano. Será que esse é o Alfred?
Ah, eu acho que não, acho que é um segurança qualquer.
Bom,
esse que fosse o Alfred, eu porra, o Alfred.
Pode ser o Alfred, né?
Tão bom, não.
Engordou, né?
Mas eu achei por um momento que aquele segurança fosse o pai do
Bruce, do Robin.
Que viagem é essa, véi?
Do Bruce. Pai do Robin?
Não.
Robin tá no Robin tá no saco do pai dele ainda.
Do Joaquim mesmo.
Ah, sim.
Vai nascer ainda.
É.
Mas esse filme não tem cronologia certa, não. O Robin pode estar ali. O Robin pode estar ali brincando com o Bruce.
Não, mas eu achei que o segurança fosse pai do Joaquim. Quando ele começa a falar assim, eu conheço sua mãe e tal.
Aquela safada.
Conheço bem sua mãe, pensou?
Aquela rampeira.
Eu comi tua mãe.
Não, e ele fala desse jeito mesmo.
Penny Flag.
Ô, oh, saudade. To your fear and sorrow and the black beast to
you. What's so funny? Vamos lá, considerações finais, gente. Coringa, Joker, 2019. Começando por você, Marco. Considerações e a sua nota pra Coringa. De 0 a 10. Mãozinhas nerds.
É um filme bom. Que tem um ator que entrega tudo aquilo que ele podia entregar e muito mais. O roteiro não é um roteiro fabuloso, mas o desempenho do ator fez com que esse filme subisse muito na escala.
Sensacional.
E eu espero ainda ver
o caos do Coringa. Então, pra mim, eu acho que um 8,5.
8,5. 8,5, mãozinhas nerds. Bigode, considerações da sua nota.
Ó, vamos lá. Nota já. É um filme excelente. É importante pra quadrinhos, super-herói, enfim. É um filme que talvez venha a mudar, como a gente vai ver, né, os filmes de super-herói daqui pra frente. O que mais? Deixa eu ver. Bom, acho que é isso. Eu queria dar um recado também, que a gente tá falando muito de depressão, né? O filme trata sobre isso, né? E, galera, caso vocês tenham depressão, alguém que for escutar ou conheça alguém, ligue para 188. É sério isso, viu?
É isso.
É o telefone do CVV.
LGF é informação também.
É, quem tiver depressão ou conhecer alguém que precisa de ajuda, então passe esse recado, né?
Isso aí, Bigode.
É muito bom lembrar isso, porque tem muita gente que precisa.
Exatamente.
Né? Qual a sua nota pro filme?
É nota 9.
Nota 9. Isso aí. E você, Adriano?
Olha, como filme isolado, é um filme maravilhoso, eu já falei isso. Eu vou dar nota 9 aqui também, né?
Perfeito.
Não sei o que eles vão fazer futuramente, se o Joaquin Phoenix vai voltar realmente, né, pra fazer um novo Coringa, né, pra dar uma continuidade aí. Já estão teorizando um monte de coisa. Não, mas ele vai ficar dentro daquela geladeira lá e ele vai sair depois de 30 anos.
Ah, é tudo boato. Tudo boato.
É o que eu comentei lá no grupo. Como é que é? O poço de Lázaro.
É.
Entra no poço do Ra's al Ghul, acabou. Daí o Coringa jovem de novo, pra enfrentar o Batman.
Não, mas se eles fizessem um Batman de 18 anos aí, daria certo.
A fotografia desse filme... A fotografia desse filme tem momentos incríveis, né? Aquela cena no ônibus, né? Aquela escadaria...
E a trilha sonora pesada? E a trilha sonora pesada, Adriano?
A trilha sonora clássica, forte, emocionante pra caramba, porra, sabe? Não tem como esse filme não receber uma nota 9, né? E é um filme que vai ficar na memória, né, mano? Vai ser um filme que você vai poder rever várias vezes, né?
E merece.
Cara...
Ah, ele merece o Oscar.
A atuação do Joaquin Phoenix brilhante.
Brilhante.
Eu acho que se ele não ganhar o Oscar, pelo menos uma indicação ele vai ganhar. E eu acho que ele já é um grande favorito aí pra ganhar esse Oscar. Nota 9.
Dou 10 também. 10 pra Coringa. Fantástico. Eu saí. Não desgrudei o olho da tela um minuto. Fantástico o filme. É isso, gente.
É isso aí, então.
É isso aí.
Foi?
É isso aí.
É isso aí, a volta do NGF Cash.
Saímos da catatumba.
Se você que gostou desse podcast, que você acompanhou a gente, ficou preocupado, esperando esse parto que não saiu.
Pelo menos uma vez por mês, né?
Então, estamos de volta. Vamos fazer mais periodicidade o programa. Pode guardar novos programas aí. Em breve o Denner vai voltar da catatumba. Bruno também, a Vanessa. A gente vai comentar filmes. Sigam a gente. Baixem nosso podcast. Como é que é? Divulgue pros seus amigos. Siga o Bigode Albino.
Opa, compartilha pra todo mundo.
Divulgue pros seus inimigos, se você não gostou.
Pros seus inimigos, se você não gostou. Manda pra sua sogra.
Falem bem, falem mal, mas falem de nós.
Falem de nós. Muito obrigado a participação do Logan, o anão. Esperamos você em mais episódios. Mais uma vez o Bigode aí com a gente.
Valeu, tamo junto.
Adriano Holmes.
Sempre um prazer.
Vamos lá. E aí, Adriano? Como é que faz pra divulgar e compartilhar os conteúdos? Fala aí.
É só ir lá na nossa página do Facebook, compartilha lá com seus amigos, marca os colegas aí, né?
Isso aí.
A gente se ficar famoso aí.
No YouTube também, o nosso canal.
Isso aí,
nosso canal. YouTube. Nosso canal precisa alcançar 1000 pessoas, só tem 100, meus amigos.
Mas vai chegar lá.
Compartilha aí, coloca a hashtag NGF, bem simples, só 3 letrinhas.
NGF sem limites.
Sem limites, isso aí.
É o site que existe e não existe ainda. Mas vai existir.
Fechou.
Vamos lá? Acabou? Alguma piada final?
É.
Toque, toque.
Quem é?
barulho de arma, aí acaba o programa.
É um amor. Eu lembrei dele dançando lá, conversando sozinho. Nossa, Arthur, você dança muito bem. É, eu sei. Mas sabe quem não dança? Ele.
Ah! Essa cena foi ótima.
E aí, galerinha de casa, gostaram?
Outra coisa importante, críticas, dúvidas, sugestões e xingamentos, entre em contato com o Haroldo, nosso selecionador de e-mails.
contato@ngf.gmail.com contato@ngf.gmail.com Até a próxima, nerd! Como é que é mesmo que o Danny falava? Eu vou ter que fazer as vezes dele.
Senhoras e senhores.
Não, não é isso não. Porra, tô começando um culto.
Ele falava assim...
Peraí, silêncio. Fala, Nerd Geeks e Freaks. Mais um podcast depois de 300 anos. Eu tô fazendo aqui a entrada do Denner, porque infelizmente ele morreu.
Eba!
Então vamos mais ter ele no podcast até a gente arrumar alguém que ressuscite ele. Então eu tô aqui com dois participantes.
Mano, essa entrada ficou uma bosta.
Ficou, né?
Não, cara, fica tranquilo, velho. Fica tranquilo.
É, mas na edição melhora.
Faz do seu jeito que é melhor, mano.
Mas esse é o meu jeito.
Ah, vai se lascar.
Não, fica tranquilo, cara. Meu, não tem como. A gente não é o.
Não tem como piorar.
O Jovem Nerd, tá ligado, cara? Eu acho que tá bom.
Dá pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Manda ver, cara. Faz o que você quiser tá, fazer.
Isso tudo vai entrar, sabe?
Beleza.
Tudo esse improviso.
Manda ver.
Fala aí, pode falar, Marco. Como é que eu tenho entrada aí? É, a tua tá boa.
Tá ótimo, né, mano? Tá bom pra caramba.
A tua tá boa, vou botar um barulho de vento.
Não, deixa por último.
Peraí, eu não vi, eu não entrei com a minha apresentação de verdade, eu tava imitando o Denner.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.